Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida traz como convidado de hoje para o Momento de Paz, Lúcia Helena Galvão, palestrante e professora de filosofia da organização Nova Acrópole do Brasil. Lúcia Helena atua há 31 anos ministrando aulas e palestras sobre temas diversos ligados à filosofia, psicologia, simbologia e ética. Possui mais de 40 milhões de visualizações no canal do YouTube da Nova Acrópole. Também é autora de 4 livros sobre poesias e reflexões próprias. A Secretaria de Economia do Distrito Federal deseja a todos um bom momento de paz.
Bom dia a todos que estamos assistindo em mais um Momento de Paz. Hoje nós vamos receber a professora Lúcia Helena Galvão. Ela é bastante conhecida, uma palestrante conhecida, prestigiada. Para nós é uma grande honra ter a presença da professora Lúcia Helena, que traz aí as temáticas mais diversas nas suas palestras e acrescenta tanto a todos que têm a oportunidade de ouvi-la. Então, hoje, para nós, no Momento de Paz, é muito importante tê-la aqui conosco, professora. E, é claro, agradecer a sua disponibilidade, porque eu sei que a sua agenda é muito disputada e a senhora abriu esse espaço para estar aqui com servidores do Distrito Federal hoje, num momento que a gente entende que é bastante importante mesmo para essa situação toda que nós estamos vivendo. Muito obrigada e seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, Adriana. Bom dia a todos. Espero que tenhamos bons momentos em conjunto. E podemos começar a nossa apresentação?
Sim, por favor, professora. O tempo é todo seu agora. Muito obrigada.
Eu é que agradeço. Bom dia a todos. Nós vamos ter aqui alguns minutos em conjunto e eu trouxe um bate-papo bastante especial para vocês nesse momento de paz, bem apropriado para esse momento que estamos vivendo, essa época do ano que estamos vivendo. Deixe-me compartilhar com vocês a minha apresentação. Pronto, todos veem? Alguém pode me sinalizar? Sim, Adriana, já está visível?
Visível, professora.
Certo, então vamos lá. Eu não vou me alongar muito nessa tela inicial, sou professora da Organização Internacional Nova Acrópole, que aqui no Distrito Federal conta com 10 filiais. Vocês estão convidados a nos conhecer presencialmente e a nossa página do YouTube, que tem mais de 500 palestras gratuitas. Mas vamos ao nosso tema. Momento de paz que eu gostaria de trazer para vocês é preparando-se para o Natal. Aí as pessoas vão dizer, nossa, mas isso está muito antecipado. Nem mesmo promoção de loja começou ainda. Como pode ter tanta antecipação? Na verdade, eu não estou tão antecipada assim. Nós podemos dar uma olhada no histórico do Natal e perceber uma coisa muito interessante. Mesmo antes do advento do cristianismo, quando era celebrado o solstício e não propriamente o Natal da maneira como nós entendemos, havia sempre algo especial nessa data. Sempre houve. E sempre houve esse hábito do ano ser dividido em duas metades. Então, desde o início do ano, nós nos prepararíamos para o solstício de verão, que é esse que acontece em dezembro. Perdão, desde a metade do ano nos preparamos para o solstício de verão. E desde o início do ano nos preparamos para o solstício de inverno. Isso no hemisfério sul, não é? Então, há essa polaridade que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Não vou explicar solstícios e equinócios, não vem ao caso, não é? Mas sempre houve, mais importante do que os equinócios, foram solstícios em todas as civilizações. Então, começou o ano no Hemisfério Norte, que foi onde nasceu essa tradição, havia preparação para o solstício de verão, que era dispersão, era ir ao mundo, crescer e multiplicar, como diz a tradição cristã. Ou seja, essa primeira metade do ano no Hemisfério Norte, onde nasceu essa tradição, era uma metade para você ir ao mundo, mostrar o seu trabalho, gerar as suas obras. E havia a segunda metade do ano, que era culminada pelo solstício de inverno, exatamente a época de Natal, que era união, fraternidade e concórdia, como se eu fosse para o lado de fora, gerasse obras e depois voltasse para casa com os braços repletos de frutos. Eles diziam que isso é como o pulsar de um coração. Ele expande e contrai, como as sístoles e diástoles de um coração. Diz que a vida necessita desse ritmo. Necessita que a gente vá e expanda, que é a energia do verão, e necessita que a gente contraia, que é a energia do inverno. Evidente que, com o advento do cristianismo, essa data ficou marcada como o Natal. E aí, quando passamos para o hemisfério sul, essa tradição, invertemos os solstícios, mas não muda o fundamental em nada. O Natal, então, marca essa data final, que é um momento de concentração, de união, de concórdia, da gente se unir, e fazer um balanço de tudo que foi construído, fazer uma internalização daquilo que foi construído para que a gente possa refletir, extrair frutos, não só externos, mas internos, para que a gente possa amadurecer juntos, ir ao nosso coração, ir ao coração do outro, ter um ponto de união e de concórdia, onde todas as coisas que foram vividas possam ser transformadas em sabedoria, em maturidade. E na metade do ano, exatamente o ponto em que estamos, entrando em julho, era o momento de começar a se preparar para isso. Vocês já devem ter ouvido falar daquela história que o melhor de uma festa é preparar-se para ela, e é realmente assim. O Natal resumido a um dia onde a gente troca presentes físicos é muito pouco. O Natal traz uma grande reflexão, não só de cunho religioso, que eu conheço a reflexão cristã sobre isso, mas também de cunho filosófico, porque é um momento onde a gente concentra. É um momento de união, de fraternidade, de concórdia. E a palavra concórdia, que vem de concordes, significa coração com coração. E a vida necessita dessa contração, de reunir tudo num ponto, para depois expandir novamente. E é necessário criar uma mentalidade de quem caminha para o Natal, de quem caminha para a união, de quem caminha para a concórdia. Às vezes as pessoas pensam, pô, mas tem tanto problema para a gente pensar, a gente vai parar para pensar em Natal a essa altura? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando o homem se coloca no ponto mais elevado da sua consciência, tudo que ele fizer a partir daí tem a maior chance possível de dar certo. Ou seja, se eu busco elevar a minha consciência, se eu busco a harmonia, a união, a concórdia, tudo que eu fizer pela sociedade, pela solidariedade, pela fraternidade, pelas pessoas que passam necessidades, pelas pessoas que estão desempregadas, nesse ponto eu tenho o maior estímulo e a maior motivação para resolver todos os problemas do mundo, sejam de cunho econômico, social, político, seja o que for, porque é o meu ponto de maior inspiração e de maior motivação. Quando eu estudei canto lírico, minha professora dizia que tinha uma posição da garganta da gente que, quando a gente conseguia atingir, qualquer som que a gente emitia era belo. E eu experimentei isso várias vezes e vi que funcionava mesmo. Tem um ponto da consciência da gente que qualquer ação que a gente faça é bela. Se a gente quer atuar no mundo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar a nossa consciência nesse ponto de união, onde a gente sente o coração do outro, onde a gente desperta empatia. Tem uma frase de um poeta maravilhoso que ele diz o seguinte, que se queres começar a navegar, não começa por reunir madeira e pregos para construir uma barca. Começa insuflando nos homens o amor pelo mar revolto e pelo vento bravio. Ou seja, a primeira coisa que a gente faz é pegar a consciência dos homens e inspirar nela amor, elevá-la para o ponto certo. Que depois o que for necessário a gente faz. Eu sei que teremos dificuldades muito grandes nesse ano, ainda no ano que vem, talvez ainda por algum tempo, mas elevando a nossa consciência é a melhor chance que temos para nos motivar e nos capacitar para enfrentar as dificuldades que se colocam à nossa frente. Talvez alguns de vocês tenham assistido aquele filme Gladiador, que é bem interessante, tem um momento que todos os gladiadores estão no meio de um grande estádio e, atrás das portas, estavam preparados os romanos, que vinham simular uma guerra com eles, e os romanos muito bem armados, e eles com quase nada. E o general do filme, que era o general Maximus, chega para os seus colegas e diz, seja o que for que venha por trás daquela porta, se estivermos unidos, teremos chances. E eles, de fato, muito menos armados, vencem aquela batalha. E é mais ou menos isso. Imagine que a porta do futuro está aí diante de você. Seja o que for que venha por trás da porta do futuro, se estivermos unidos, teremos chance. prevaleceremos. Unidos podemos muita coisa. Continuando, então vocês vão ver que a ideia do Natal, mesmo antes de ser propriamente cristã, ela já tinha algumas noções, que depois, evidentemente, se aperfeiçoaram com o advento do cristianismo. A ceia, por exemplo, era toda ela simbólica. Não representava um alimento propriamente para o corpo. Tudo tinha toda uma forma de preparação e o mesmo simbolismo da maneira como aquilo era apresentado. Porque a ideia era alimentar muito mais a alma do que o corpo. Era aquilo como se fosse uma oferenda, um momento de consagração onde todas as almas se alimentam juntas, onde elas vão a uma mesma fonte de alimento. Ou seja, os alimentos da ceia eram mais uma oferenda, eram consagrados e só depois consumidos. Ceia não significava comer um montão, ceia significava compartilhar o alimento em planos mais sutis, em primeiro lugar. Presentes, vocês sabem de onde vem isso, do latim presens, vem da mesma raiz de presença, significava presença, mas a presença plena de todas as pessoas que estavam ali, não só a presença física, a presença de corpo e alma, como dizia Carl Jung, corpo e mente juntos, um momento onde o homem está inteiro ali, numa intenção de fraternidade, numa intenção de união. Natal é símbolo de união. O advento das velas, que de início eram os círios, não é? Que eram o presente que muitas vezes era dado nessas ceias de Natal, nesses encontros de Natal. Depois foi se transformando em outras coisas, mas a princípio era isso. Porque há uma metáfora muito grande entre a vela e o homem. Você pode ter uma vela em casa que você não acende porque ela é tão bonitinha, você não quer derreter. Mas ela vai se destruir do mesmo jeito, sem ter nascido como vela, ou seja, sem ter dado luz. Um homem é muito parecido. Ele veio ao mundo para dar luz. E se você não o acende, se você não o ativa, ele morre sem ter nascido como homem. Ainda que ao dar luz nós vamos nos derretendo como uma vela, mas morremos como homens. E a vela morre como vela. Cumpriu a sua função, deu luz. Portanto, é uma metáfora. E depois isso foi se transformando em outras coisas. Mas durante muito tempo, era mal visto, não era de bom tom. Ninguém fazia você dar um presente que não tivesse presença. Sabe o que significa isso? Um presente que não guardasse alguma lembrança simbólica do valor desse momento. Do valor simbólico, do mito desse momento. Hoje nós não entendemos muito bem essa ideia do mito. Eu recomendo muito a vocês assistirem um vídeo que existe gratuito no YouTube, chamado Questão do Coração, onde o próprio Jung, de primeira pessoa, ele ainda vivo, fala a respeito do desastre que se anuncia na humanidade, quando a gente não compreende mais os mitos. Quando o Japão foi arrasado na Segunda Guerra, o imperador, após o final da guerra, chega na bancada do seu palácio e mostra o espelho de Amaterasu, a deusa Sol. E diz, olha, nós vamos nos reconstruir, porque nós somos filhos do sol. Isso é um mito. Esse mito deu uma força tão grande ao Japão, que hoje o Japão pós-guerra é o que vocês veem. Um mito, ele vai nas entranhas do ser humano, recupera a motivação, recupera a luz, recupera o brilho. Então, o Natal, como advento, como fato religioso, nós podemos acrescentar o fato mítico de que o Natal é a união. Daquilo que temos de mais elevado, daquilo que temos de mais sagrado. É um momento para isso. E o homem individualmente precisa disso, e a humanidade também. Então, há que fazer essa consagração, alimentar a alma, recuperar a importância dos mitos. E para isso há que ir nos preparando para tanto, criando as condições para o Natal. Agora, vejam bem, isso é um fato. Estamos em desarmonia. Hoje não concordamos em relação a quase nada. E isso não vou discutir o porquê, não vou aqui entrar em questões de quem tem, de quem não tem razão. Acho, como filósofa, que agregaria muito valor se as pessoas começassem a questionar, será que eu sou o dono da verdade? Mas não vou entrar nesse assunto aqui hoje. Hoje é um momento de paz e não de guerra. O que eu quero mostrar para vocês é que a harmonia não depende de sermos todos iguais, de termos opiniões iguais, muito pelo contrário. A harmonia se dá entre os diferentes. E o Natal é uma excelente oportunidade para isso. Natal é união, é ponto de encontro. Percebam que coisa interessante. Isso aqui é um símbolo oriental, que é o Tao, muitos devem conhecer. Se você tivesse só a parte branca, ela só faria esse movimento de pêndulo. A parte negra também só faria esse movimento de pêndulo. Quando você harmoniza os dois, você tem uma circunferência, que é a roda, que gira. É uma das maiores inventos do ser humano, maior depois da descoberta do fogo. Ela gira, ela tem movimento, a humanidade avança, o homem avança quando compõe as diferenças. Olhem lá na metade branca, tem um pontinho negro que é a empatia, é a compreensão do ponto de vista do outro. Na parte negra tem um pontinho branco que é a empatia, é a compreensão do ponto de vista do outro. E sem deixar de ser o que são, eles compõem e produzem um movimento. Tudo se movimenta quando chegamos à circunferência, senão ficamos num pêndulo que avança e retrocede. A beleza nasce exatamente disso, da harmonia das diferenças. Já já vamos ver isso. Encaixamos como um quebra-cabeça de peças irrepetíveis. Houve um imperador romano, Marco Aurélio, que era um grande filósofo estoico, e ele dizia o seguinte, que a morte de um único ser humano me empobrece, porque significa um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Vocês entendem? Cada ser humano, um universo ímpar e irrepetível que eu deixei de travar contato. A perda de um ser humano empobrece a mim, empobrece a humanidade, porque cada um de nós é ímpar e irrepetível e não precisa ser igual a ninguém para lograr a harmonia. A natureza necessita das nossas diferenças, da nossa identidade, de sermos aquilo que somos. Então, essa frase é de Sócrates. Dizem que ele um dia teria dito: nenhum de nós sozinho, nem os maiores, logrou ser tão bom quanto todos nós juntos. Isso é um fato. Quando logramos a harmonia, somos grandiosos. Somos capazes de drenar pântanos, irrigar desertos, mudar o curso de cometas que estão em trajetória de choque com a Terra. Somos capazes de coisas grandiosas quando estamos unidos. Podemos muito. Vejam só, a arte, a beleza, ela é uma boa demonstração disso. Beleza é a harmonia das diferenças. Vejam a nossa famosa Mona Lisa del Giocondo, o quadro mais famoso da história. Se ela não tivesse o marrom que combina com azul, que combina com verde, que combina com bege, que combina com preto, nessa harmonia perfeita que Leonardo da Vinci criou, ela seria tão bela? Vejam a Mona Lisa monocromática. Eu, honestamente, acho uma coisa extremamente sem graça e não colocaria isso na minha sala. Vejam a moça com brinco de pérola de Vermeer, também outro quadro famosíssimo. A beleza vem exatamente da composição entre o azul, o amarelo, o bege, o magenta, o preto, o cinza. Uma combinação harmoniosa, perfeita. Ela, numa única cor, e olha que eu gerei um degradê aí, não existe exatamente uma única cor. Mas uma única cor, se nós pintássemos isso só delineando o desenho com uma linha, seria ainda mais sem graça e menos belo do que isso. A beleza nasce da harmonia das diferenças. O amarelo não deixa de ser amarelo para compor com azul. O azul não deixa de ser azul para compor com vermelho. Eles compõem sendo o que são. E juntos, em harmonia, produzem a beleza. Assim também uma melodia que você ouve. Na verdade, se você lembrar de qualquer melodia, aquela que você mais gosta, são diferentes notas em diferentes escalas que juntas compõem uma bela melodia. Nem o samba de uma nota só tem realmente uma nota só. O João Gilberto enganou a gente. São diferentes notas que se harmonizam entre si e produzem a beleza. Já pensou? Dó, essa é a minha melodia. Não tem nada aí. Isso não é nada. Isso não tem beleza nenhuma. A harmonia das diferenças gera beleza. E mais ainda, gera consciência. Isso é uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem. Deixa eu pegar a minha querida caneta Bic aqui. Vejam só. Um ponto azul. E aqui começa o transparente nas nossas queridas Bic. Se elas fossem completamente azuis e tudo à sua volta também azul, se o universo inteiro fosse azul, a gente não perceberia o azul. A gente percebe o azul porque ele acaba aqui, começa o transparente, começa o branco, começa o que for. Na verdade, entre duas cores, no contraste entre duas cores, nasce a consciência de ambas. No contraste entre uma nota e outra, ou entre uma nota e o silêncio, a gente percebe essa nota. No contraste entre um objeto que temos e perdemos, percebemos o valor que tinha aquele objeto. Um lugar que moramos e mudamos de lar, uma pessoa que tínhamos e deixamos de ter, aí a gente percebe o valor das coisas. Dizem que a grande percepção do valor da vida vem no contraste entre a vida e a morte. Mas nós podemos antecipar esse momento através de um ato de reflexão. Mas o contraste gera consciência. Então, se nós temos contrastes inteligentemente combinados, harmoniosos, produzindo beleza, não só estamos mais harmoniosos, mas também mais conscientes. Por isso, o Natal é um ponto de encontro para que a gente conquiste isso, a harmonia e um grau de consciência mais elevado. E isso nos potencializa para enfrentar os ventos e as marés. Só depois de despertar o amor pelo mar bravio e os ventos revoltos é que a gente vai pegar madeira para construir a barca. A gente vai partir na prática para fazer o que for necessário fazer diante das dificuldades que estão e as que virão, motivados com a nossa consciência no ponto mais elevado. Essa tradição é muito antiga. É uma tradição indiana. Eles falam dessa árvore, Ashvata, ou a árvore da vida indiana. Ela é bem curiosa. O que que eles querem dizer com isso? Algumas vezes, inclusive, eles enfeitam essa árvore com bolas coloridas, diferentes formas, nem sempre bolas. Eles representavam nessa árvore o que eles viam no céu. Os planetas, as estrelas, eles diziam, o universo manifestado é essa árvore, com todos os seus planetas, suas estrelas, toda a sua vida. Mas a raiz da árvore vem do céu. Tanto do ponto de vista religioso, cada um com a sua crença, quanto do ponto de vista filosófico. A raiz da nossa vida no mundo, que floresce, que é verde, que é nutritiva, que é bela, vem dos nossos valores. Nossa vida é bela, nutritiva, harmoniosa, quando ela frutifica a partir de justiça, fraternidade, honestidade, integridade, bondade, e amor e tantos outros valores. As raízes estão no céu e não na terra. A terra nos dá só sobrevivência. O céu nos dá vida. Do ponto de vista filosófico, do céu vêm os valores, é a teoria das ideias de Platão. Do céu vêm os valores que viabilizam a vida ser próspera aqui embaixo. Vejam que coisa interessante, aqui estamos em Índia, agora isso aqui é Egito, uma outra tradição antiquíssima. É a única tradição que eu conheço, e olha que conheço uma boa quantidade delas, onde quando se coloca o pai e a mãe cósmico, o pai é a terra e a mãe é o céu. É a única que faz isso. Sabe por quê? Porque a mãe é a nutriz, é aquela que alimenta. E para eles, os homens não eram nutridos pela terra, e sim pelo céu. São os valores que nos nutrem. A terra só nos garante a sobrevivência, mas não a vida. Todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns apenas sobrevivem, exatamente porque se nutrem só da terra e não do céu. É do céu, é no céu que está a mãe para o Egito. É do céu que vem aquilo que verdadeiramente nos nutre para vivermos como seres humanos e não apenas sobrevivermos como animais. Ah, então, é bem interessante isso, que mostra mesmo a ideia do Natal. Natal é um ponto de encontro celeste, onde a gente tira daí a nutrição para enfrentar o próximo ciclo, para sair ao mundo no próximo ciclo e realizar o que tiver de ser realizado. Mas realizar como um ser humano realiza, deixando pegadas de ser humano no mundo. Isso é possível e isso é necessário. Continuando. Isso é um símbolo que deu origem no mundo celta ao que depois foi transformado na nossa árvore de Natal, nossa conífera. Para os celtas era sagrado o símbolo do cone. Daí vem a cornucópia no final do arco-íris, vem a cornualha do mito do rei Artur, onde nasce Artur. O cone, para eles, tem um sentido bastante interessante, que é essa espiral. Imagine vocês que a gente tem uma zona de experiência circular. Aqui está o amor, a justiça, a paciência, a fraternidade, um monte de valores que eu tenho que desenvolver. Primeira vez que eu passo por eles, digamos que eu aprendo 5% do amor. Isso faz com que eu me eleve um pouquinho e vá concentrando. A segunda vez que eu passar por aí, eu pego mais 2%, mais 3%. Eu vou subindo cada vez que eu passo por essas experiências e afunilando em direção a esse centro, coração, que é o valor mais elevado do ser humano, que são os valores celestes, a sua espiritualidade ou seus valores humanos, morais, como você preferir chamar. À medida que eu vou passando pela experiência e crescendo cada vez que eu a vivo, eu chego num determinado momento que eu chego lá na ponta. Aí vem a estrela de cinco pontas, o pentalfa dos pitagóricos, o homem vitruviano de Leonardo, que é quando o quinto elemento, que são os valores humanos, a espiritualidade humana, se impõe sobre os quatro, que são terra, água, ar e fogo, ou seja, corpo físico, corpo energético, corpo emocional e a mente prática, a mente cotidiana. Esse quinto elemento de valores, de espiritualidade, se impõe sobre os quatro. É o momento do nascimento do verdadeiro homem. Isso é a nossa árvore de Natal, que a gente monta todo ano. É um símbolo. Ou seja, vamos crescendo com as experiências. E percebe que todos aqueles que crescem, imagine que isso aí seja uma pirâmide, que cada um sobe por uma face, porque a pirâmide egípcia também trabalha com esse mesmo símbolo. Cada vez que a gente sobe, cada um pela sua face, estamos mais próximos não só do ápice, mas estamos mais unidos entre nós. Quem cresce se une, quem decresce se afasta. Isso é geometria. Contra fatos, não há argumentos. Portanto, o Natal é uma chamada para o alto da árvore, para o ápice da pirâmide, para o piramidon, para aquele ponto onde todos se unem ao ápice, mas também se unem entre si. Natal é uma chamada para que a gente dê mais um passo na direção dessa estrela. Sempre foi assim, e sempre será. É preciso dar vida novamente a esses mitos. Jung dizia nesse vídeo que eu recomendei para vocês, ai do homem quando perder a sua possibilidade de reconhecer os símbolos na sua vida. Eles são a maior motivação humana, e isso será a maior perda humana. Esses símbolos, se a gente sabe trabalhar com eles, são preciosos, trazem luz. Vejam só, todos nós em torno da nossa ceia de Natal, em torno da nossa árvore. E aí vem os nossos convidados, vejam só. Nesse caso aí, 12 convidados. Cada um traz a sua bolinha, que é totalmente diferente uma da outra. É como a árvore fica mais bonita. Se você pega uma árvore, coloca as bolas todas da mesma cor, ainda pega aquele festão e coloca da mesma cor, já imaginou uma árvore verde com as bolas todas verdes e você enrola aquele festão verde. Vai ser a coisa mais apática e sem graça do mundo. Isso, inclusive, não gera muita alegria, é um negócio meio estranho, não é isso? Mas cada convidado seu traz a sua natureza, a sua identidade, sem adulterá-la em nada. E pendura na árvore, ela fica linda. Nós vamos nos reunir nessa ceia para compor uma obra de arte, harmonizar as diferenças. Você não precisa deixar de ser o que é ou o que pensa ser nesse momento para compor a harmonia do Natal, para compor a harmonia da unidade. Nós não precisamos ser idênticos, nem devemos. Porque quando o ser humano, como diz Aristóteles, a igualdade não existe nem é desejável. Se você arranca duas folhas de uma árvore, elas não são idênticas. Exatamente a composição das diferenças que enriquece o mundo. Uma vez uma pessoa que trabalha com biomimética, ela me falou, olha, a biodiversidade da Amazônia é a maior do mundo. Se a gente fosse lá e aprendesse como é que as diferenças convivem em harmonia, nós lucraríamos mais do que cortar toda a Amazônia e vender a madeira. Porque é impressionante a riqueza daquele bioma. Você olha, são plantas, desde uma ervinha até uma árvore enorme, uma quantidade enorme de vida, totalmente diferenciada, se retroalimentando, apoiando uma outra, todas precisam de todas. Aquilo é uma lição de como, sendo o que você é, pode promover a harmonia. E se aprendêssemos a ver, se aprendêssemos da natureza, como dizia Diógenes, aquele filósofo que vivia na barrica, a natureza é um livro aberto para o observador desperto, para o observador atento. Se nós olhássemos a floresta amazônica, perceberíamos, sendo o que eu sou, eu componho. E é assim que é. É assim que a natureza funciona e a natureza humana não é uma exceção. Simplesmente falta em nós aquele pontinho, o olho lá do yin e do yang, de empatia, de reconhecer e respeitar o que o outro é, viver e deixar viver, mas preservando a nossa identidade. E combinando a nossa identidade, temos o verdadeiro Natal, temos a verdadeira beleza. Portanto, é momento de nos prepararmos para embelezar a nossa árvore de Natal. É momento de começarmos a perceber que aquilo que somos compõe com o todo. não necessita estar em guerra com tudo. É o momento de começarmos a pensar que talvez a máxima, ou está comigo ou está contra mim, não seja verdadeira. De fato, não é. Isso é uma falácia clássica do terceiro excluído. Não existe outra possibilidade. Existem milhares de possibilidades entre o estar comigo ou estar contra mim, e por fora deles e além e aquém deles, existem milhares de outras possibilidades. Preparar para o Natal é começar a pensar: não preciso abrir mão daquilo que eu sou. Preciso só viver e deixar viver, respeitar aquilo que o outro é e compor, chegar pronto, chegar preparado nesse ponto de união. Começar a caminhar agora e chegar preparado nesse ponto de união que pode proporcionar tanto para mim mesmo, para a sociedade, para a humanidade. A humanidade precisa disso. Num momento tão sofrido como esse, é premente. Ela precisa disso. A partir daí, nós podemos construir coisas grandiosas. Ninguém, reitero, é tão bom quanto todos nós juntos. Isso foi algo que rodou durante muito tempo pela internet e se tornou até um pouco piegas, lugar comum. Era uma brincadeira que dizia que um pai queria ocupar o filho e mandou ele montar um quebra-cabeça do mundo. E o menino viu que no verso do quebra-cabeça havia a figura de um homem. Aí montou o homem que do outro lado ficou montado o mundo. Uma brincadeirinha, mas de qualquer maneira ela mostra uma realidade. Quando a gente compõe em nós mesmos, harmoniza-se em primeiro lugar consigo mesmo, harmoniza-se com seu pequeno grupo social, harmoniza o mundo. É assim que acontece, é assim que funciona. E o Natal é uma chamada para a harmonia, porque a vida necessita dela, é um símbolo. Né? O que seria do Japão se não houvesse o espelho de Amaterasu para mostrar na janela daquele palácio? O que seria do homem se não percebesse que o Natal é uma chamada para a unidade, para nos unirmos em torno daquilo que temos de mais elevado, para nos alimentarmos de valores, de espiritualidade, juntos, para a partir daí sairmos abastecidos para mudar o mundo porque ele precisa. Construa o Natal, promova a harmonia, desfrute da beleza, porque juntos nós somos o Natal. Eu fiz aquela proposta de estrelinha lá no alto da árvore de Natal. Eu acho que a estrela da nossa árvore de 2021 deveria ser essa aí. Juntos, construirmos o Natal. Começarmos agora a construir esperanças, construir um sentimento de respeito pelo outro. Respeito vem de respite, ele saber ver, olhar mais uma vez e considerar que o outro é simplesmente um ser humano com o direito de ter a sua própria identidade, assim como eu reservo a mim esse mesmo direito. E aprender a perceber como as diferenças compõem, aprender a perceber que a diferença deve ser preservada, respeitada. A diversidade é um dom, é um valor. Dela nasce a beleza. Aprender a respeitá-la, aprender a integrar, aprender a desenvolver a paciência, a tolerância, diminuir um pouco essa ideia de que eu sei tudo e a minha opinião é absoluta, talvez cultivar um pouco mais de humildade, ou seja, é agora, segundo todas as tradições da humanidade, o momento de dar o primeiro passo em direção a um Natal eficaz, que não seja simplesmente um Natal onde trocamos coisas e comemos a berça, que seja um Natal mítico, vivo, onde a espiritualidade seja celebrada, onde os valores humanos sejam celebrados, onde os valores de cada religião viva sejam celebrados, e que saiamos daí mais humanos, porque é o que o mundo necessita, é o que a humanidade necessita e é o que cada um de nós necessita. Nossas dores talvez sejam dores do parto, do humano dentro de nós querendo nascer e querendo deixar suas marcas no mundo. Separados, somos muitos. Mas juntos somos muito, com caixa alta e letra maiúscula. Juntos somos muito mais do que vocês possam imaginar. Preparar-se para encaixar no grande quebra-cabeça da vida. Esse é o convite. E ele começa agora. Na verdade, começou ontem, né? Começa em julho. Nós já estamos na nossa caminhada rumo ao Natal. Lembre disso, não perca o foco, como se diz popularmente, não perca o olho da bola. Alimente suas melhores esperanças. Foco. Eu estou caminhando para o Natal. Natal é união, Natal é harmonia. Eu vou me preparar para encaixar no grande quebra-cabeça da natureza, no qual se inclui a natureza humana. Estou me preparando para conquistar unidade. harmonia e beleza. Bem, isso é basicamente o que eu trago para vocês nessa nossa reflexão para a paz hoje. Eu acho que não existe nada mais pacífico do que isso. A paz é exatamente o resultado da harmonia. A harmonia é o motor que produz paz. E a beleza celebra tudo isso. E o Natal é o símbolo que reveste todos esses valores. Boa caminhada rumo ao Natal para cada um de vocês.
Obrigada, professora. No primeiro momento, a gente realmente pensa, né? É tão cedo para falar do Natal. Mas, realmente, no cenário que a gente está hoje, a gente precisa começar já a nossa preparação para o Natal realmente fazer sentido, né? Conseguir união, fraternidade e concórdia até lá vai ser um longo trabalho que nós precisamos fazer, realmente, para conseguir conciliar as nossas diferenças e harmonizá-las, né? Eu agradeço muitíssimo a sua palestra, riquíssima de conhecimento. Eu acho que eu vou ter que assistir mais algumas vezes para conseguir absorver tudo que foi dito. E, mais uma vez, eu registro, professora, que é uma honra tê-la aqui conosco hoje, com tanto conhecimento e o tanto que a senhora pode acrescentar para a gente num dia como esse. Está aqui o nosso secretário, André Clemente, que também assistiu a sua palestra e vai cumprimentá-la agora. Muito obrigada, professora.
Obrigada, Adriana.
Bom dia, doutora Lúcia. Bom dia a todos que nos assistem. Parabéns pela apresentação, Lúcia. Quando nós iniciamos lá atrás, num momento assim, muito difícil da nossa cidade, do nosso Brasil, do nosso mundo, nós não imaginávamos quantas alegrias teríamos com esse programa Momento de Paz. Quantas portas se abriram, quantas janelas pudemos olhar e quantas coisas estamos refletindo. Lógico que a reflexão até a ação leva um tempo, né? Às vezes, a gente, para mudar um estilo de vida, a gente tem que ir se preparando. Algumas coisas a gente consegue cortar, outras não, outras levam mais tempo. E esses momentos, Lúcia, como esse que a senhora trouxe hoje para a gente, nos fazem olhar de uma forma ativa para o mundo, né? Não passivo, percebendo sinais, percebendo os momentos, as datas, percebendo o que está acontecendo. Isso no serviço público é muito importante, porque nós falamos aqui que o servidor público, ele é um missionário que cuida das pessoas, cuida das cidades. Desde a coisa mais simples, como a creche do neném, né, o berçário do neném, até uma UTI de hospital, a segurança pública, obras, né, a poda de árvores, tudo. Então, assim, a gente vive num grande sistema. E eu gostei muito da senhora falando que quando a gente sobe, a gente junta, né? E é isso que nós estamos aqui trabalhando como forma de gestão na administração pública. São 150 mil servidores, então são 150 mil famílias, e muitos trazem seus familiares, trazem seus amigos. Então, realmente, é uma onda que nós acreditamos vai fazer uma Brasília melhor. Muito obrigado pela apresentação. Vou procurar outros vídeos da senhora. Quero conhecer o trabalho que a senhora vem fazendo. E as portas aqui estão sempre abertas, sempre que a senhora quiser contribuir para a nossa cidade, para o nosso povo, para o nosso mundo, né? Porque isso aqui é visto em qualquer lugar do mundo. Fique à vontade, a senhora será sempre bem-vinda. Muito obrigado, Lúcia.
Muito obrigada a ambos e ao público que está conosco. Eu desejo uma boa sexta-feira e já adianto um bom final de semana a todos. Um grande abraço e contem sempre comigo.
Muito obrigado.